Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 9 de dezembro de 2017. Para todos, votos de boas festas. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau. Estamos mais precisamente em Bissau com a rádio Pidjigiti, a Capital FM. E estamos ainda em FM na Guiné-Bissau em Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá e Angabu, com a rádio Sitchan Oko. Estamos também, não esqueça, na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar aqui do problema com que se debatem os profissionais de enfermagem de Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos ter aqui o Top 10 da música americana. Para já, as notícias do mundo.
Voz da América, Washington DC, hoje é 9 de dezembro. Eu sou a Mayra de La Salette. Israel lançou novos ataques aéreos contra a faixa de Gaza no sábado, 9 de dezembro, em resposta a um foguete lançado do enclave e o grupo islâmico palestiniano Hamas disse que dois dos seus combatentes foram mortos nestes bombardeios. Militantes dispararam pelo menos 3 foguetes contra cidades israelitas da faixa, controlada pelo Hamas na sexta-feira, dia 8 de dezembro, o que foi declarado um dia de raiva por facções palestinianas em protesto contra o reconhecimento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de Jerusalém como capital de Israel. Uma aeronave da Força Aérea Israelita visou 4 instalações pertencentes à organização do Hamas na faixa de Gaza, 2 locais de fabricação de armas, um armazém de armas e um complexo militar, disseram os militares israelitas em comunicado. Uma fonte do Hamas confirmou que os 2 homens mortos nos ataques pertenciam ao grupo que exortou os palestinianos a manter o confronto com as forças israelitas. Mais 2 palestinianos foram mortos em confrontos com tropas israelitas na fronteira da faixa de Gaza na sexta-feira e outras dezenas foram feridos no território e na Cisjordânia ocupada durante os protestos. Tayyip Erdogan, da Turquia, e Emmanuel Macron, de França, vão trabalhar juntos para tentar persuadir os Estados Unidos a reconsiderarem a sua decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, disse uma fonte presidencial turca neste sábado à agência Reuters. Segundo a mesma fonte, os 2 líderes concordaram por telefone que a decisão do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, é preocupante para a região, acrescentando que Turquia e França fariam um esforço conjunto para tentar reverter a decisão. Erdogan também falou pelo telefone com os presidentes do Cazaquistão, Líbano e Azerbaijão neste sábado sobre a questão. Na quarta-feira, ele pediu uma reunião urgente da Organização de Cooperação Islâmica na Turquia para a próxima semana. O Estatuto de Jerusalém tem sido um dos maiores obstáculos ao acordo de paz entre Israel e Palestina há gerações. França tem apoiado a causa palestiniana. Em 2014, a Assembleia Nacional Francesa passou uma resolução não vinculativa pedindo que o governo reconheça a Palestina, mas o governo não o fez oficialmente. O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi anunciou neste sábado, 9 de dezembro, que a guerra de 3 anos para expulsar o Estado Islâmico do Iraque chegou ao fim e com sucesso. Numa conferência de imprensa em Bagdá, Abadi disse que as forças iraquianas controlam completamente a fronteira Iraque-Síria e, portanto, ele anuncia o fim da guerra contra o Daesh, ou seja, o Estado Islâmico. Os combatentes do Estado Islâmico tomaram controle de quase 1/3 do Iraque em 2014, ameaçando a existência do Estado do Iraque. Nos últimos 3 anos e meio, as forças iraquianas, apoiadas pela coligação liderada pelos Estados Unidos da América, recuperaram todo o território. Os líderes dos 2 principais partidos de oposição nas Honduras pediram a anulação dos resultados da eleição presidencial, que ainda está por resolver. Salvador Nasralla e Octavio Pineda deram entrada em tribunal na sexta-feira a um processo de anulação das eleições realizadas a 26 de novembro. A contagem dos votos dava vantagem ao atual presidente Juan Orlando Hernández, à frente de Nasralla por uma margem de 1,6%. Nasralla disse que a eleição deve ser declarada nula por causa da fraude escandalosa que o seu partido descobriu. Na Califórnia, continuam os incêndios. Bombeiros continuam neste sábado, 9 de dezembro, a tentar combater pelo menos 6 incêndios violentos no sul da Califórnia.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. E hoje é sábado, 9 de dezembro de 2017, para todos os votos de um bom sábado com a Voz da América em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os profissionais de enfermagem em Luanda denunciam pressões por parte dos diretores dos hospitais para voltarem a praticar atos médicos em total violação do decreto presidencial que estabelece os limites do exercício desta classe de profissionais em Angola. Para falar sobre o assunto, o presidente da Ordem dos Enfermeiros, Paulo Lovoalo, o secretário-geral adjunto dos Sindicatos Enfermeiros, António Afonso Quileba, e a diretora provincial de saúde, Rosa Bessa.
Continua o braço de ferro entre os profissionais de enfermagem e o governo da província de Luanda, uma semana depois de ficar suspensa a realização de atos médicos, uma prática que foi assumida ao arrepio do decreto presidencial de 2010. Os profissionais de enfermagem reivindicam, desde o ano de 2010, o pagamento dos serviços prestados nas unidades sanitárias, nas ausências dos médicos. Apesar de ilegal, este compromisso é o resultado do memorando assinado entre as partes, que serviu para autorizar os enfermeiros a fazer consultas e a prescrever receitas. O memorando em referência assumiu o pagamento de retroativos, de subsídio de consulta e promoção nas carreiras, uma promessa que nunca foi satisfeita. Com a suspensão que está a ser observada pelos enfermeiros, os hospitais em Luanda estão a registrar nos últimos dias muitas enchentes e as equipas médicas disponíveis não estão a ser capazes de suportar a demanda. Sem garantir uma solução para este braço de ferro, o governo da província de Luanda anunciou esta semana o reforço de 80 médicos e 25 licenciados em enfermagem que começaram a ser distribuídos pelos hospitais da capital do país. António Afonso Quilaba, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Enfermeiros, confirma que os seus filiados estão a ser coagidos a fazer consultas. Ao continuar este comportamento do gestor dos hospitais, o sindicalista adverte que depois da suspensão, o próximo passo pode ser a greve interpolada.
Bom, nós olhamos esse um facto tão preocupante quanto o decreto presidencial 254, está claro. Os diretores, mesmo assim, tanto os gestores hospitalares como os diretores hospitalares, têm dificuldade de poder enxergar aquilo que é a lei, não têm uma visão que é a lei e estão obrigando os profissionais a exercer atos que não é da sua competência. Logo, automaticamente reprovamos esse tipo de ato e, como a Assembleia foi clara, caso os diretores continuarem a coagir os profissionais de enfermagem, então ali haverá uma decretação de uma greve. Isso ficou bem claro e está bem claro naquilo que são as nossas conclusões. Então, tudo vai depender de como, de hoje, no dia que realizou-se a Assembleia, até mais tempos em frente, vai depender de como os diretores vão se comportar para que a greve não saia. Porque o nosso problema aí não se trata só do decreto 254, trata-se também do pagamento retroativo, trata-se também da promoção de categorias, trata-se também de concursos de ingresso, trata-se de um conjunto de assuntos, são 9 pontos que o processo reivindicativo tem, que nenhum dos pontos foi avançado.
Vocês também falam sobre a questão das condições de trabalho.
Exato, as condições de trabalho é uma lástima nas unidades sanitárias. Olhamos que a equipe médica que obriga que nós temos que fazer atos médicos, não é? Tem pelo menos no seu dia a dia um espaço para poder descansar, os enfermeiros não têm. Olha, esse quadro todo não é um pouco complexo. O enfermeiro trabalha de pé, todo dia de pé, mas que tem ainda um espaço para o médico. Logo, esses atos, nós julgamos que isso quem provoca isso são os diretores do hospital que dão zelo a outros médicos e a área de enfermagem fica nessa condição. A razão pela qual nós vamos pautar naquilo que é o decreto e vamos continuar fazendo nosso serviço. E agora, apelamos apenas à direção dos hospitais que tenham máxima atenção na observância da lei para evitar que outras circunstâncias possam ocorrer na classe. E sabes quando há greve, há suspensão de todo tipo de trabalho. E nós não queremos que isso aconteça, mas que agem de acordo à lei.
Apesar de estar a incorrer num ato de ilegalidade, o governo da província de Luanda tem vindo a gerir este conflito há 6 anos sem uma solução consensual. António Afonso Quileba afirma que as autoridades da província de Luanda não têm sabido cumprir com as suas obrigações.
O processo foi negociado no dia 9 de janeiro de 2012. Até a data presente, o governo não consegue colocar à disposição aquilo que foi negociado nessa data, que foi aceito, onde participou o partido como mediador, nível de Luanda. Estava a direção provincial, hoje gabinete provincial, e estava também o sindicato, nesse caso, como reivindicadores daquilo que são as necessidades dos trabalhadores ali onde eles estão colocados. O documento fazia referência a 12 pontos. Um dos pontos, o primeiro ponto era o pagamento do retroativo referente ao decreto 254, que é a nova carreira da enfermagem, onde no âmbito do seu entrada em funcionamento, o governo não pagou atempadamente, mas as pessoas já vinham trabalhando dentro desse decreto presidencial. Razão pela qual só começou a ser pago 1 ano depois da sua publicação. E como a lei diz que 90 dias depois, esse documento entrará em vigor, deveria ser pago nessa data. E nós já estávamos a trabalhar nesse processo. Nós reivindicamos sobre esse assunto. A questão em causa foi aceita também, e que na qual então foi pago já 2 meses de retroativo, mesmo na altura em que nós fizemos essas negociações no dia 9 de janeiro. Mas passado esse período de tempo, e de acordo com a ata de negociação, lá está bem claro que outros retroativos serão pagos faseadamente, mas desde a altura em que foi pago os 2 primeiros meses, os outros 8 meses até a data presente não foram pagos e nós levamos esse processo num âmbito também reivindicativo. E outra questão que se prendia da negociação é que, de acordo com o decreto 154, os enfermeiros não licenciados ou não especializados não devem fazer consulta ou prescrever medicamentos para o doente, porque o próprio decreto proíbe. E esse assunto, esse ponto foi negociado a nível desse processo negocial, em que foi vincada em que todos aqueles que funcionam nas unidades sanitárias, em função da necessidade imperiosa da instituição, tendo em conta as várias doenças que são acometidas à comunidade, ali onde eles vivem, esses profissionais devem fazer consulta, mas lhe seria pago um adicional do seu salário básico, quer dizer, um subsídio. E foi acordado esse subsídio, e o subsídio apontava 60% do subsídio para os técnicos básicos de enfermagem e 40% para os técnicos médios de enfermagem.
A Ordem dos Enfermeiros reconhece que não é da competência dos enfermeiros praticar atos médicos. Paulo Luvoalo, presidente da Ordem, defende um diálogo inclusivo entre todas as partes interessadas e teme pelas consequências de uma possível paralisação efetiva por parte dos enfermeiros.
A greve no setor da saúde tem consequências gravíssimas. Como a greve é feita por profissionais de enfermagem, nós não vamos esperar outra coisa senão o aumento da mortalidade. E Angola é um dos países que tem uma das taxas de mortalidade mais altas. Então, se a nossa taxa de mortalidade já é alta, eu penso que nós, como profissionais de enfermagem, não devemos criar condições para aumentar essa taxa de mortalidade. Agora, O que é que nós, Ordem dos Enfermeiros de Angola, aconselhamos? Aconselhamos que o sindicato deve continuar a negociar com a entidade empregadora e a entidade empregadora deve ter sensibilidade para resolver o problema que os profissionais de enfermagem enfrentam, porque os profissionais de enfermagem, aquilo que o sindicato está a defender, aquilo é legal, porque o decreto 254, que é o regime jurídico da carreira de enfermagem, define as competências dos profissionais de enfermagem de cada nível, porque a enfermagem é estratificada. Nós temos profissionais de enfermagem de nível básico, médio e superior. E em cada nível há funções definidas. Entretanto, nós temos auxiliares e técnicos de enfermagem a exercer, portanto, a realizar ações que são da responsabilidade médica. E o que é que o sindicato está a reclamar? O que o sindicato está a reclamar é um subsídio adicional por aquele trabalho que os profissionais de enfermagem estão a fazer que não é da sua competência. Então, ou o governo dá esse subsídio para os profissionais de enfermagem continuarem a fazer aquilo que estão a fazer, ou o governo não paga o subsídio e os enfermeiros suspendem a prescrição médica e continuam a fazer o seu trabalho, que é da administração de medicamentos e prestação de cuidados, que essa é a tarefa da enfermagem. Mas atendendo que nós temos
poucos médicos,
temos muito poucos médicos, então grande parte das unidades sanitárias são asseguradas por profissionais da enfermagem.
Paulo Luvalo mostra-se igualmente preocupado com as promessas não cumpridas, publicamente manifestadas pelas autoridades da província de Luanda e não só. O responsável chama a atenção para as consequências que podem se refletir na qualidade dos serviços de saúde.
Promessas não têm faltado, que em alguns encontros que se realizam, o governo sempre disse que vai resolver. Só que vai resolver não resolve desde 2012 até aqui. Então as pessoas ficam saturadas. E aí também nós ficamos preocupados, porque nós estamos a forçar profissionais a trabalhar sem motivação. E por um profissional a trabalhar desmotivado, então nós não vamos ter a qualidade da assistência que nós estamos a reclamar. Então, nós queremos uma assistência humanizada. Tudo bem. O profissional de enfermagem também é homem, precisa de ser também humanizado. Então, desmotivar um profissional de enfermagem, será que é humanizar? Penso que não. Porque, para mim, a humanização deve ter os dois sentidos. Nós temos que pensar na prestação de cuidados humanizados, mas também temos que pensar na humanização de quem presta os cuidados. Nós temos que cuidar também de quem cuida. Porque o profissional de enfermagem, para além de ser enfermeiro, ele é ser humano, ele é chefe de família, ele também pode ficar doente, ele também tem necessidades. Então, a humanização deve olhar para o cidadão e para quem cuida do cidadão. Portanto, a humanização não pode ser só, não se pode exigir só humanização aos profissionais da enfermagem e, no sentido contrário, não se preste o apoio necessário que o profissional da enfermagem precisa. Por quê? Hoje, para além dos subsídios que o sindicato está a reclamar, as condições de trabalho não são as melhores. Portanto, é preciso que se melhore as condições de trabalho. Nós temos carência de fármacos, temos carência de medicamentos gritantes nas unidades sanitárias. E os profissionais da enfermagem que estão nas unidades sanitárias, muitas vezes são forçados a passar receitas para o cidadão comprar medicamento na farmácia. E quando isso acontece, nós dissemos que isso não é humanização. Então, mas se eu não tenho medicamento, O que é que eu devo fazer? Dizer ao doente para ir embora? Eu penso que não.
Depois do encontro realizado esta semana com os profissionais de enfermagem, a diretora provincial de saúde de Luanda tranquilizou os profissionais do setor. No entanto, Rosa Bessa não garante um horizonte temporal para uma saída sobre reclamações dos enfermeiros.
Os enfermeiros têm as suas tarefas bem determinadas. Mas fizemos um bom encontro. Há um entendimento. O que nós acertamos aqui é que tem que haver respeito de ambas as partes. Nós estivemos aqui, anotamos todas as preocupações, vamos levar às nossas instâncias superiores, mas quero aqui recordar que já houve um encontro no governo provincial de Luanda. O senhor governador da província, Mendes Carvalho, teve também a senhora ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, e os representantes do Ministério do Trabalho e também das Finanças. A ideia é que se faça uma revisão das carreiras dos profissionais da saúde e não só dos enfermeiros, porque é também vontade do governo que se melhore as condições de trabalho e não só. Mas foi uma boa reunião. O que nós gostamos é que no final houve consenso, que os sindicalistas não devem ir às unidades sanitárias impedir de trabalhar. Todos aqueles que se sentirem que podem e devem ajudar.
A médica Rosa Bessa disse, por outro lado, que há a garantia de que os gestores dos hospitais vão assumir uma conduta que não seja de conflito com os profissionais de enfermagem.
Também do nosso lado, os nossos diretores vão pautar também para uma boa conduta e que não haja desentendimento entre as partes.
Qual é o recado que deixa para os gestores das unidades hospitalares?
Não, nós vamos trabalhar. Também temos processos no Tribunal de Contas para serem visados. Temos garantia de que teremos mais médicos para Luanda e também licenciados em enfermagem. Logo que este processo seja concluído no Tribunal de Contas, nós vamos então colocar em unidades sanitárias postos e centros. Mas sabemos que não é suficiente, mas temos a colaboração dos nossos técnicos. Eles estão bem dispostos e sei que vão colaborar connosco.
Este assunto tem preocupado várias sensibilidades da província de Luanda e levantado debates em diversos órgãos de comunicação social. Em declarações à TV Zimbo, o politólogo Gildo Matias José defendeu a identificação da origem dos problemas e criar as condições necessárias nas unidades de saúde.
De facto, nós não podemos ignorar a realidade. A realidade diz-nos que o país ainda tem déficit de médicos. O rácio que informa o médico por habitantes é ainda muito baixo. E essa circunstância decorre não apenas de uma vontade dos próprios médicos, mas decorre da realidade. Em muitas zonas do país, e diz-nos esta história que muito recentemente, enfim, há uns anos atrás, não era possível ter muitos médicos nas unidades hospitalares, esses médicos, enfim, por dificuldades e por inexistência de um médico que pudesse efetivamente praticar atos médicos, procediam de tal maneira. Agora, é importante que esta questão possa vir a ser ultrapassada, tal como agora o novo decreto impõe, que os enfermeiros tenham apenas a competência de auxiliar ao médico e não praticar atos médicos, possa ser uma realidade. Mas atenção, postular isto na perspectiva jurídica, ou seja, como uma norma, não resolve o problema, porque o problema vai continuar lá, que é na possibilidade ou na circunstância de inexistência de um quadro de médicos capaz de responder à circunstância, não acredito que um enfermeiro irá deixar um doente padecer porque não há médico. Portanto, o problema deve ser resolvido na origem, não a posterior, ou seja, dotar as nossas unidades hospitalares com um número suficiente de médicos para que os médicos possam ter na sua jurisdição os atos médicos e os enfermeiros que são auxiliares aos médicos possam exercer a sua função. Sei ainda, por exemplo, que há um problema que é crítico, que é muitos enfermeiros sem licença, sem carteira profissional, praticam atos de enfermagem, o que é um problema que deve envolver a Ordem e o Ministério e a sociedade em si, fazendo denúncia, porque sabemos que a saúde é extremamente importante, extremamente delicada para que possamos ter problemas dessa natureza. Mas, repito, este problema deve ser encarado com alguma sensibilidade e olhando para a nossa realidade. Porque temos sempre a mania de colocar as respostas no futuro, ou seja, formulamos sempre uma solução que não se adequa à nossa realidade. E a questão dos enfermeiros não é uma questão de voluntarismo, ou se quisermos uma questão de imposição ou de impostura, mas é um problema da nossa realidade em que, em determinadas circunstâncias, o número de médicos não responde àquilo que é a demanda, enfim, dos cidadãos por parte de alguns centros de saúde, e daí a necessidade de muitos enfermeiros praticarem atos médicos, o que não é prática, porque atos médicos estão na jurisdição dos médicos e atos de enfermagem na jurisdição dos enfermeiros.
E Gildo Matias José sugere que as medidas que são tomadas no setor da saúde devem ser acompanhadas com mais investimentos.
Nestas circunstâncias, aquelas pessoas que num outro quadro, embora aceitemos de alguma anormalidade naquilo que diz respeito à jurisdição dos atos, quer médicos, quer de enfermagem, os atuais enfermeiros vão se negar a praticar atos médicos.
Já
estão a negar. Ou seja, estamos aqui a criar um problema para além do problema que já existe.
Exatamente.
E isto vai resultar numa maior afluência, num maior número de pacientes à espera, porque nós temos que ter essa consciência. Os médicos que temos não respondem às nossas necessidades. Ou seja, acabamos por tomar uma medida que é correta. Todos nós aceitemos que seja assim. Mas ela não responde às nossas realidades. Porque o rácio de médicos é completamente inferior.
Há localidades
onde não há enfermeiros, há localidades onde não há médicos. Agora, o país tem que olhar para isto com algum realismo e com alguma coragem também. Sabemos que essas medidas, às vezes, carecem de alguma coragem para tomarmos medidas. Podem suscitar alguma problematização, algum acréscimo de problemas para as pessoas, mas que são necessárias e que o país tem que ter a coragem de as tomar. Agora, é como disse, estas medidas devem ser acompanhadas de um investimento claro neste setor. Nós não podemos, ao mesmo tempo que temos aqui uma inércia e boa e feliz para repensarmos o nosso Sistema Nacional de Saúde, deixarmos de investir na saúde, o que não vai ser compreensível.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, uma conversa aqui com o artista plástico Guilherme Mampuia. Espaço agora para a dança, ou seja, para a música. É a música de Cabo Verde, Raio do Sol da jovem e bonita Cremilda Medina.
Abençoar.
pandemias, convidamos a que visitem a nossa página na internet, voaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes do mundo e as manchetes americanas. A Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 9 de dezembro de 2017. Convosco está, na apresentação, Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. E aproveitamos para desejar a todos votos de boas festas. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. A onda média, os 1.530. Na internet, encontra-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em FM em Moçambique, é a Rádio Encontro em Nampula e em Quelimane, Nova Rádio Paz. Na Guiné-Bissau estamos em FM, em Bissau, com a Pidjigiti, a Capital FM. Estamos em FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Cabo, com a Rádio Sichan Oko. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as últimas novidades musicais, o Top 10 da música americana, para já as notícias do mundo.
Voz da América, 9 de dezembro de 2017. Eu sou Maida de La Salete com as últimas notícias de hoje. Israel lançou novos ataques aéreos contra a faixa de Gaza neste sábado, em resposta a um foguete lançado do enclave. E o grupo islâmico palestiniano Hamas disse que dois dos seus combatentes foram mortos nos bombardeios. Militantes dispararam pelo menos 3 foguetes contra cidades israelitas da faixa controlada pelo Hamas na sexta-feira, que foi declarado um dia de raiva por facções palestinianas em protesto contra o reconhecimento do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de Jerusalém como capital de Israel. Uma fonte do Hamas confirmou que os dois homens mortos nos ataques pertenciam ao grupo, o que exortou os palestinianos a manter o confronto com as forças israelitas. Em todo o mundo árabe e muçulmano, milhares de manifestantes tomaram as ruas no Dia Sagrado dos Muçulmanos para expressar solidariedade aos palestinianos e indignação na reversão da política norte-americana por décadas por Trump. Tayyip Erdogan da Turquia e Emmanuel Macron de França vão trabalhar juntos para tentar persuadir os Estados Unidos a reconsiderarem a sua decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, disse uma fonte presidencial turca neste sábado, 9 de dezembro, à agência Reuters. Segundo a mesma fonte, os dois líderes concordaram por telefone que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é preocupante para a região, acrescentando que a Turquia e França fariam um esforço conjunto para tentar reverter a situação. No Iraque, o primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi anunciou neste sábado que a guerra de 3 anos para expulsar o Estado Islâmico do Iraque chegou ao fim e com sucesso. Numa conferência de imprensa em Bagdá, Abadi disse que as forças iraquianas controlam completamente a fronteira Iraque-Síria e, portanto, ele anunciava o fim da guerra contra o Daesh. Os líderes dos dois principais partidos da oposição nas Honduras pediram a anulação dos resultados da eleição presidencial, que está ainda por resolver. Salvador Nasralla e Octavio Pinheira deram entrada em tribunal na sexta-feira a um processo de anulação das eleições realizadas a 26 de novembro. A contagem dos votos dava vantagem ao atual presidente Juan Orlando Hernández, à frente de Nasralla por uma margem de 1,6%. Para Otávio Pinheira, a eleição deve ser anulada porque ocorreram violações com o presidente da República a participar no processo eleitoral, quando a Constituição assim o proíbe, disse Pinheira. Já Nasralla diz que a eleição deve ser declarada nula por causa da fraude escandalosa que o seu partido descobriu. Na Califórnia, os bombeiros continuam neste sábado a tentar combater pelo menos 6 incêndios violentos no sul da Califórnia, que destruíram centenas de edifícios e forçaram dezenas de milhares de pessoas a fugir antes que os ventos se fortaleçam novamente. Estimativas prevêem que rajadas de vento aumentem em intensidade até sábado à noite, desafiando os 8.700 bombeiros que lutam contra as chamas que se movem rapidamente há 5 dias da área de San Diego pela costa do Pacífico até ao condado de Santa Bárbara. Os incêndios mataram pelo menos uma pessoa, destruíram 500 estruturas, feriram 6 pessoas e 4 bombeiros. A força dos ventos potencialmente amplia o risco de os incêndios se espalharem, disse Lynn Tomalkoff, porta-voz do Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia. E segundo esse porta-voz, os bombeiros têm aproveitado as últimas 24 horas para tentar fazer linhas de contenção e fortalecê-las para que isso não aconteça. Cerca de 212 mil pessoas foram forçadas a deixar as suas casas.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 9 de dezembro de 2017. Transmitimos desde Washington. Amanhã, domingo, vamos ter aqui na Janela de Angola o artista plástico Guilherme Mampuia. E, claro, domingo vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha e depois conversar com o amigo ouvinte. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Contamos consigo. Para já, vamos então aqui ao Top 10 da música americana.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones, Mayra de La Saleta,
Ana Guedes e do outro lado do vidro, Dan Brown. E o ano, Mayra, está quase a acabar. Temos muitas novidades na tabela das mais ouvidas e também showbiz.
É verdade, Ana, e nem sabemos por onde começar. Isto tem muita coisa hoje.
Honras. Deixa fazer as honras da casa.
A lenda do hip-hop, LL Cool J, foi reconhecido pelo Kennedy Center pelas suas contribuições para a cultura americana. LL Cool J, Ana, é o primeiro rapper a receber esta honra. E também está de parabéns duas vezes. Acabou de se formar pela grande Universidade de Harvard. Vamos ouvir LL Cool J. This is hard to say. I want to make sure I go about this in the right way. Cause lately I've been busy a lot. And I know you don't feel appreciated and whatnot. I used to tell you that your hair looked fly. Kiss you slow and stare in your eyes. Now I talk real foul and slick. Every other sentence is you make me sick. Back in the days I was your number one pick. Now your heart's half broken and that's hard to fix. I had to dig deep inside myself, cause I can't see you bouncing with somebody else. It's a long journey back to the place we was, when I was too embarrassed to admit I was in love. And you was my good girl that wouldn't give it up. I can't let her self-destruct. Baby, smile today, cause I've been imagining more ways. I'm gonna love you better. Love You Better, de LL Cool J. E dezembro quer dizer o quê? É tempo de enviar uma mensagem de boas festas, Ana. Pode ser gravada em vídeo, gravada em áudio, mas é uma boa oportunidade
para desejar boas festas à família, aos amigos, não é?
Exatamente.
Qual é o nosso número do WhatsApp, Mayra?
Mais 908-652-4584. Por favor, enviem-nos as vossas mensagens.
Portanto, a oportunidade para mandar aquele abraço especial de boas festas para a família e os amigos. E, Mayra, quem foi também homenageada foi a nossa princesa dos Barbados. O governo da Ilha Caribenha deu o nome dela a uma rua, a rua onde ela nasceu.
É verdade, cresceu. E cresceu, exatamente. Rihanna Drive.
Limeira, já que estamos numa de honras, quem não ficaria honrado em fazer um dueto com Beyoncé? Eu ficaria.
É, não é? Que qualquer um, cantando mal ou cantando bem, gostava de estar ao lado de Beyoncé. Ed Sheeran teve essa sorte, Ana. Ele fez uma nova versão de Perfect com a Queen Bey, que vale a pena ouvir. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. Shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve.
Ed Sheeran e Queen Bee, Beyoncé. Uma honra seria também para nós, Mayra, recebermos a gravação dos nossos amigos ouvintes em vídeo e áudio a desejarem boas festas à família e aos amigos. Eu também quero a tua, vá lá.
Tá bem, eu vou gravar e vou enviar para o WhatsApp da Boa, que é o +1 908-652-4584. Pode ser vídeo, pode ser áudio.
Exatamente, eu recebo as duas coisas, faz favor. Demi Lovato é a seguir, tem nova música, chama-se Tell Me You Love Me. No videoclipe, a cantora é perdida. Não, sorry.
Ela não é perdida.
Não, ela
mas
é
ela perde.
Mas ela perde.
Mas ela depois perde.
Não, Lara, queria dizer, ela é pedida em casamento. Sobe ao altar e ali é abandonada pelo noivo. Por isso, olha, ainda bem, perdeu-se mesmo.
É verdade. E Ana, este videoclipe vale a pena ver porque o rapazinho é bonito. Enfim, passemos. Quem também foi pedida em casamento? Ele é bonito.
Quem foi pedida em casamento este ano foi a Cardi B, não é?
É verdade, ela é rapper. Revelação 2017. Mas é muito mais do que isso. E a história dela, Ana, é um exemplo de que querer é poder.
Em entrevista ao The Guardian, Cardi B diz que não tem vergonha do seu passado como stripper. Ela diz que não só fez muito dinheiro, como passou a compreender os homens, as pessoas, a perceber o que é ter fome e ambição. Este ano ela foi a primeira rapper mulher a solo a conquistar o primeiro lugar da tabela da Billboard e está nomeada para os Grammy. Hello, you can fuck with me.
if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cutting off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money moves. Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you now speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss to a worker, I make bloody moves. Now she say she gon' do what or who? Let's find out and see. Cardi B, you know where I'm at, you know where I be. You in the club just to party, I'm there, I get paid a fee. I be in and out them banks so much I know they tired of me. Honestly, don't give a f*** about who in front of me. Drop two mixtapes in 6 months, we're breaking as hard as me. I don't bother with these, don't let these bother me. They see pictures, they say goals, f*** I'm who they tryna be. Look, I might just chill in some babe, I might just chill with your boo, I might just feel on your babe. My f*** feel like a lake, he wanna swim with his face. I'm like, okay, I let him get what he want. He buy me Yves Saint Laurent in the new wave. When I go fast as a horse, I got the trunk in the front. I'm the hottest in the streets, know you probably heard of me. Got a bag and fix my teeth, hope you know it ain't cheap. And I pay my mama bills, I ain't got no time to chill. Think these f***s be mad at me, they baby father wanna build. They little you can f*** with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cutting off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money moves. Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you now speak, that means I don't f*** with you. I'm a boss to a worker, I make bloody moves. If you a f***, you get popped.
Este é o Top 10 americano da Voa Português, que podes ouvir todas as semanas. Acabamos de ouvir Bodak Yellow da Cardi B, que ocupou 5º lugar na tabela, mas vamos ao início, Ana.
Exatamente, em 10º lugar esta semana, os Maroon 5 com What Lovers Do.
Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the penthouse, honey, I'm a lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut.
Try to do what love is do.
What Lovers Do, Maroon 5, com O Que Os Amantes Fazem. E em nono está Demi Lovato com Sorry Not Sorry. Em oitavo, o Portugal The Man. Em sétimo está Sam Smith com Too Good at Goodbyes. Eu já ouvi dizer, Mara, que bom ano vais ver o Sam Smith cantar aqui.
Depois eu conto-vos coisas.
Portanto, não esqueças, todas as semanas temos o Top 10 americano e estamos no Instagram, Facebook, Twitter. Basta escrever para Voa Português. Só uma palavra. Voa Português, tudo juntinho. Aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp.
Mais um 908-652-4584. No sexto lugar do Top 10 americano da Voz da América está a versão original de Perfect, a música que Ed Sheeran acabou de transformar em dueto com Beyoncé. Já falamos do quinto, é Cardi B, e em quarto está Thunder, dos Imagine Dragons. A bigger thing, wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Imagine Dragons com Thunder. E Mayra, de novo, aqui está, envia a tua gravação. Este é sempre o nosso pedido, em vídeo ou voz, com os desejos boas festas para a família e amigos. Nós passamos na rádio e nas nossas redes sociais. É isso mesmo, Ana. E o número é mais 1908-652-4584. É o nosso número de WhatsApp. Nós ouvimos Thunder no quarto lugar e em terceiro está Lil Pump e o seu Gucci Gang. Segue-nos no Instagram, no Twitter, Snapchat e Facebook, Ana.
Basta escrever Voa Português. O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. Com o nosso WhatsApp é mais um 908-652-4584. Repete.
Mais um 908-652-4584. De certeza que vocês saem daqui a saber este número.
Segundo lugar, Havana, de Camila Cabello. Aliás, vou vê-la na segunda-feira a atuar. Há 11 semanas, a liderar a tabela está Rockstar, de Post Malone.
Obrigada pela vossa companhia. Nós somos Mayra de La Salette.
Ana Guedes e Dan Brown, da este Voz da América.
Exatamente, é o Top 10 da Voz da América. Há mais novidades para a semana. Agora, Rockstar, Post Malone e 21 Savage. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Hey, hey, switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace, Ivanka. Hey, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like I'm awesome. Hey, act a fool on stage, probably leave my show in a cup car. Hey, it was legendary, threw a TV out the window of the montage. On the table, look up. Trying to grab up on my pants. On their bunnies in my trailer. Said I ain't got a man.
popping, 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 man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on the and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata.
I've been in the hills, superstars, feeling like a pop star. Drinking any bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA is always asking where the get. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made the hot chart, remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
DC, a voz da América, a partir da capital americana. Hoje é 9 de dezembro de 2017. Israel lançou novos ataques aéreos contra a faixa de Gaza no sábado. Em resposta a um foguete lançado do enclave, e o grupo islâmico palestiniano Hamas disse que dois dos seus combatentes foram mortos nos bombardeios. Tayyip Erdogan, da Turquia, e Emmanuel Macron, de França, vão trabalhar juntos para tentar persuadir os Estados Unidos a reconsiderarem a sua decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, disse uma fonte presidencial turca neste sábado à agência Reuters. Segundo a mesma fonte, os dois líderes concordaram por telefone que a decisão do presidente americano Donald Trump é preocupante para a região, acrescentando que a Turquia e França fariam um esforço conjunto para tentar reverter a decisão. O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anunciou neste sábado que a guerra de 3 anos para expulsar o Estado Islâmico do Iraque chegou ao fim e com sucesso. Em conferência de imprensa em Bagdá, Abadi disse que as forças iraquianas controlam completamente a fronteira Iraque-Síria. Os líderes dos dois principais partidos da oposição nas Honduras pediram a anulação dos resultados da eleição presidencial ainda por resolver. Salvador Najral e Octavio Pineda deram entrada em tribunal na sexta-feira, dia 8 de dezembro, a um processo de anulação das eleições realizadas a 26 de novembro. Najral diz que a eleição deve ser declarada nula por causa da fraude escandalosa que o seu partido descobriu. Bombeiros continuam neste sábado, 9 de dezembro, a tentar combater pelo menos 6 incêndios violentos no sul da Califórnia, que destruíram centenas de edifícios e forçaram dezenas de milhares de pessoas a fugir antes que os ventos se fortaleçam novamente. Estas foram as notícias deste sábado, 9 de dezembro. Eu sou Mayra de La Salette, despeço-me aqui e espero que tenham gostado do Top 10 americano. Até para a semana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 9 de dezembro de 2017, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.